Então, o que acontece? Quando os Estados Unidos eles emitem mais dívida, eles estão emitindo mais dívida. Quem que está financiando essa dívida? O resto do mundo.
E só para vocês terem uma ideia, hoje eles mandam em setores que estão bombando. Menos, o único setor que a China ainda está atrás é nos semicondutores.
Segundo as agências de classificação, o AAA é muito bom. Porém, com a pandemia, essa aposta se mostrou muito arriscada. A migração para o mercado remoto e a queda da ocupação de escritórios abalou muito fortemente o setor. A gente já falou disso.
Dólar forte e o resto do mundo. No TerraçoCast de número 450. Fala pessoal, Caio Augusto diretamente da noite de 4 de novembro de 2024, há apenas algumas horas do tal grande dia eleitoral dos Estados Unidos, em 2024, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Quem me acompanha hoje são elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala Raquel de Sá.
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é a Mulher do Tempo Sem Tempo. E a Mulher do Tempo Sem Tempo vem por meio deste falar que a previsão do tempo é de sol entre nuvens. Sol entre nuvens porque ela resolveu vir para a cidade maravilhosa e aí o sol resolveu se esconder. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu perdoo São Pedro porque não choveu, tá? Tá um dia bonito, né? Por mais que o sol esteja meio escondidinho, ele conversou com o São Pedro e falou, beleza, eu fico aqui escondido, mas, pelo menos eu não mando uma chuvinha. E o que a gente tem de previsão do tempo sem tempo para os próximos dias é de tempo confuso. O tempo não sabe muito bem o que está acontecendo nessa primavera. Ele não sabe se é quente, ele não sabe se é frio. Quando a gente vai dormir, a gente fica confuso, porque a gente não sabe se a gente põe um edredom ou se a gente dorme de ar-condicionado. Então, de fato, né, será mais uma semana aí, né, vocês terraceiros que estão ouvindo a gente, independente do dia, eu estou certa que a previsão do tempo é de confusão climática. Gente, confusão climática, gostei muito. Tem mudança climática, né, e a gente tem confusão climática também. Só queria fazer esse PS aqui, que eu adorei a minha nova expressão de confusão climática. É, e claro, deixar aquele meu olá, bom dia, boa tarde, boa noite também para as minhas queridas companheiras de podcast, Rê e Fê, e claro, para o nosso querido âncora. Alô, alô, âncora Caio Augusto.
Sol entre nuvens na cidade maravilhosa é quase um pecado, convenhamos. Mas faz parte da confusão climática, é verdade. E aí, Renata Cocho?
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, né, o Boletim Internacional para vocês. Hoje, gravando aqui diretamente da Praia de Guaicá, em São Sebastião, num sábado ensolarado. Então, vocês aí valorizem, né? Eu tô deixando aí a praia de lado para gravar o TerraçoCast hoje para vocês aqui de manhã. E essa semana a gente vai para a China e para os Estados Unidos. E a gente vai falar de uma história aí, né, que parece um daqueles filmes de espionagem, mas que são 100% reais.
Cada dia mais tropicais os boletins internacionais. Bom demais! Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Fala, meus queridos terraceiros! Olha só, eu por aqui, muito feliz de contar para vocês mais um episódio de um papo que a gente já teve esse ano sobre imóveis comerciais.
Quem acompanha aqui toda semana vai até se lembrar do número do outro episódio que a Fernanda falou. Escalação completa e entrando em campo, vamos ao 450. Raquel, Trump fala em buscar um dólar forte, mas quase ninguém acredita nisso. O que significa essa ideia? E o que tem a ver com o fiscal dos Estados Unidos?
E nesse episódio que a Mulher do Tempo Sem Tempo grava, ela tem que falar rapidamente, porque ela está sendo apressada por aqui outras pessoas que a aguardam enquanto ela grava esse podcast na manhã de domingo. É o seguinte, né, Caio Augusto? O assunto não poderia ser outro. O assunto é eleições americanas. Eu não sei se no momento que a gente, né, soltar esse podcast, no momento que você, ouvinte, querido ouvinte, estiver escutando, se já teremos o resultado das eleições americanas, não é mesmo? Mas vamos ver aqui, né, ao que tudo indica, teremos uma vitória republicana, né? Teremos Trump na Casa Branca novamente. Ao que tudo indica, vale dizer que isso aqui não é nenhuma torcida, tá, gente? É o que tudo indica. Quando a gente olha, né, a Rê tem trazido isso bastante pra gente no boletim esporte internacional, que é o que a gente olha nas pesquisas, né? É muito difícil realmente dar uma eleição bastante apertada. É, e aquele modelo de colégio eleitoral, né? O que vale mesmo são os estados, né? E o número de delegados que se vai conseguir em cada um dos estados. Então, eu olhando aqui para a minha bola de cristal, não sei quando vocês ouvirão, como eu falei, esse podcast, mas eu imagino que possa sim ter uma. A gente tem um resultado eleitoral em que dê um resultado no voto popular e o outro resultado no voto do colégio eleitoral. Veremos, veremos. Mas o tema aqui é o que, né, a Rê já trouxe bastante coisa aqui de impactos, do que esperar, né? Mas eu acho que tem um ponto aqui interessante, que é sobre o dólar. A gente tem ouvido muito, assim, no mercado, tenho lido bastante sobre o Trump Trade, né? Então, olhando aí esse Trump Trade, de quais são os setores que podem se beneficiar de um potencial governo Trump ali no mercado acionário americano, né? Então, olhando aí, por exemplo, para serviços de óleo e gás, né? Porque, por mais que há uma expectativa de que o preço do petróleo não vai aumentar, por exemplo, né? Porque vai aumentar a oferta, você tem serviços, né? Empresas que prestam serviços tipo drilling, né? Vão acabar se beneficiando. Outro setor que tem sido falado bastante que pode se beneficiar, o setor industrial, né, de uma maneira geral, da indústria pesada, porque o Trump colocaria mais tarifas, né, imporia mais tarifas aí contra importados de uma maneira generalizada, não só na China, mas de maneira generalizada. Tem, inclusive, a Europa tem falado que, olha, veja bem, Estados Unidos, se você vier aqui, você tem tantas frentes aí de desavenças com o mundo, vocês vão olhar pra gente agora, sério mesmo, né, aqui, nós, Europa, seu aliado histórico. Então, assim, por que que eu tô falando disso? Eu não quero falar de o tema, né? Não é o Trump Trade olhando para a bolsa, e sim olhando para o dólar, né? Por que que eu falei desse exemplo? Porque, de fato, tem muitos analistas aí no mercado se posicionando, né? Aguardando o resultado, né? E olhando para esses setores que potencialmente podem se beneficiar. Eu dei exemplo aqui de dois, mas enfim, tem uma série de outras. Mas uma coisa interessante, ponto interessante, é esse do dólar. Pô, por que que um governo, um potencial governo Trump, um governo republicano, e aqui considerando, né, a probabilidade de ter um red sweep, que é quando você tem uma vitória republicana nas três casas, né? Na Casa Branca, no Senado e na Câmara. Todos os efeitos que se fala acabam impulsionados se a gente tiver um red sweep, né? Então, vai impor tarifas. Então, o plano é de impor tarifas. Pô, será que vai? Será que vai conseguir? Qual que é o efeito disso? Bom, se tiver um red sweep, se tiver, né, republicanos em maioria nas três casas, a chance disso acontecer é maior. A chance de serem aprovadas todas as medidas propostas é maior, e assim vai. E por que um dólar mais forte, né? A lógica, eu confesso que eu demorei bastante para entender, né? Por que que, se a gente olhasse para um governo Kamala, isso não aconteceria. Mas aqui, gente, eu acho que a palavra é magnitude, né? Então, alguns dos movimentos, eles vão ser parecidos, mas mudam em magnitude. Então, o que que se tem muito falado sobre a questão do dólar? Por que que um red sweep, ou um governo republicano, né, do Trump, seria um dólar mais forte? Porque tem uma série de... É uma série de fatores, né, que uma série de políticas econômicas e que, né, que se aprovadas, implicariam principalmente num aumento da inflação, pressionaria a inflação. E aí, considerando que com essa inflação pressionada, a gente teria dois movimentos, né, um movimento de uma reação do Fed, né, do Banco Central Americano, que pode falar assim, peraí, não vamos continuar reduzindo tanto os juros assim, porque tem esse risco, né, de políticas inflacionárias dentro de casa. E tem o outro lado, que também é uma percepção maior de risco fiscal nos Estados Unidos. Mas aí você fala, pô, Raquel, mas quando a gente tem o tal do risco fiscal, o Brasil e o fiscal, o real, ele perde valor, não ganha valor. Qual é que é isso nos Estados Unidos? A questão é, né, a gente tá falando do país que tem um privilégio exorbitante, o país que emite a moeda, que é usada globalmente ainda, né, ainda é a principal moeda, né, ainda não tem nenhuma moeda que se aproxima, né, do uso do dólar nas três formas, né, nas três utilidades ali da moeda, de reserva de valor, de meio de troca e de unidade de contagem, né, não tem outra moeda. Então, o que acontece? Quando os Estados Unidos, eles emitem mais dívida, né, eles estão emitindo mais dívida, quem que está financiando essa dívida? O resto do mundo, né? Então, o resto do mundo pode, sim, pedir mais, né? Ah, não, tá, Estados Unidos, estão se endividando demais. Então, o mercado vai reagir, os investidores reagem e pedem um prêmio maior. Beleza, esse prêmio maior é o quê? Esse prêmio maior vai estar lá precificado na curva de juros de longo prazo, né? E isso vai o quê? Fortalecer o dólar. É uma lógica meio maluquinha, né? Mas o retorno, né, do que estiverem investido em dólar aumenta. Então, isso acaba o quê? Atraindo investimento para lá. Então, a lógica não é tão igual ao que a gente vê quando isso acontece olhando para o real, né? Que quando a gente tem, quanto mais a precificação de risco, pior fica a nossa moeda, né? Porque ninguém quer pôr o dinheiro aqui. Porque a gente não tem esse privilégio importante. E aí, voltando, o que políticas que seriam essas políticas inflacionárias e de déficit maior? O Trump já falou, né, que ele quer impor mais tarifas generalizadas, então, no mundo inteiro, né? Se você tem importados mais caros, você acaba produzindo o quê? Dentro dos Estados Unidos, onde a mão de obra é mais cara. Ou você pode até produzir, que é aquele friendshoring, né? Então, assim, vamos produzir em países que são os nossos amigos e é mais perto. No México, por exemplo, também é mais caro do que se produzir, por exemplo, no leste asiático, onde a mão de obra é mais barata. Além disso, quando você impõe as tarifas, não quer dizer que não vai ter mais esses produtos entrando. Parte desses produtos vai continuar entrando. E quando eles continuarem entrando, eles vão entrar com uma tarifa mais alta e isso vai ser repassado para o consumidor final, principalmente considerando que a economia está bastante aquecida, né? Ou seja, é uma política mais inflacionária. O outro lado é a parte do déficit fiscal, né? O déficit é esperado crescer muito, continuar crescendo, uma tendência de crescimento. O déficit americano tem crescido bastante nos últimos anos desde a pandemia. Eles não retomaram o patamar pré-pandemia, então continua num patamar mais elevado do que o histórico, né? Então aqui os Estados Unidos e o fiscal. E um governo Kamala fala muito de gastar mais, né? É um governo, enfim, democrata, que quer aumentar políticas de bem-estar social. Porém, ao que tudo indica, o governo Trump vai ser ainda mais deficitário, porque eles pretendem reduzir os impostos para uma série de setores, mas não ter, né? Eles reduzem os impostos de um lado, mas eles não vão ter, e vão continuar gastando bastante, né? E não vão ter um aumento de imposto nenhum outro lado. A diferença é que o governo democrata, tudo indica, gastará bastante, continuará também subindo déficit, mas tem políticas para aumentar os impostos para algumas categorias, né? Dos mais ricos de uma maneira geral, para alguns setores, né? Então isso compensaria parcialmente. Então a gente está falando de um déficit esperado maior num governo republicano. Então, políticas de tarifas, né? Políticas imigratórias, então ser mais forte ali, ter um controle migratório mais alto. O que acontece? Isso encarece também a mão de obra. Os imigrantes são, né? Isso é provado, né, em todos os lugares, né, momentos históricos diferentes, que a mão de obra imigrante é mais barata do que a mão de obra, né, do país. Então isso também você tira, além de ser mais barato, você reduz, né, o número de trabalhadores. Então o mercado de trabalho americano já está bastante apertado, né, ou seja, o desemprego já está baixo. Você tira a gente, você não deixa algumas, né? Você restringe a entrada de imigrantes, o trabalho dos imigrantes, você restringe a oferta de mão de obra. Isso também, o que impacta os salários, impacta a inflação. Então, política migratória, tarifas, déficit alto, tudo isso são políticas o quê? Inflacionárias, né? Então, a expectativa é que você tenha todo esse movimento e que o dólar se fortaleça diante de um governo Trump. O que para ele, né? O que para o próprio discurso do Trump é meio contraproducente, porque ele fala, vamos, né? Let's make America great again, produzir na América e vender da América para o mundo. Só que com o dólar mais caro, isso também vai ser um desincentivo, né? Para a própria, assim, não para produzir dentro, vender no mercado doméstico, ok, mas isso reduz a competitividade das exportações americanas, né, com um dólar mais caro. E, de uma maneira geral, é isso. Por que eu falei que no começo eu tinha uma dificuldade de entender? Porque eu falava, pô, mas o governo democrata também vai ter uma política fiscal, né, expansionista. Como que você não vai chegar no mesmo dólar mais forte? É uma questão de magnitude. Pode ser sim que o dólar, né, num governo democrata ele continue relativamente forte, mas não tanto quanto se espera no governo Trump. Então é tudo uma questão de relatividade, né, e magnitude. Então é isso, gente. Uma participação vapt-vupt aqui nessa semana, mas vamos ver se, né, esse Trump trade se mantém. E, gente, como eu falei, como a gente sempre fala, né, os mercados, os investidores, eles vivem de antecipar movimentos. Então, pode até ser que depois do resultado das eleições, né, não no imediato, mas assim, alguns dias depois, a gente começa até a ver o dólar cair, né, uma redução dessa pressão. Mas é por conta daquela questão, né, de que o investidor, ele compra no boato e vende no fato, né? Então, pode ser que a gente veja até uma redução da pressão aí no médio prazo, de uma maneira geral.
Vale, antes mesmo de começar o comentário, dizer que o nome do episódio originalmente seria Trump Dollar, para enfatizar não o aspecto Trump irá vencer, mas sim o ponto. Quem trouxe essa questão de dólar forte para a mesa foi o Trump. Tudo correndo conforme o esperado, esse episódio terá ido ao ar enquanto a apuração ainda ocorre nos Estados Unidos. Então, se você estiver ouvindo no dia do lançamento, Com chances razoáveis, ainda não teremos a resposta para a pergunta: quem ganhou as eleições nos Estados Unidos? E um segundo adendo, antes mesmo de começar o comentário. As razões pelas quais provavelmente teremos um dólar mais forte se o Trump for o vencedor das eleições nos Estados Unidos não tem nada a ver com as intenções reais do Donald Trump, mas sim com efeitos de algumas políticas que ele vai tomar. Vamos que vamos. Dólar forte nos Estados Unidos é o tipo de coisa que se pode esperar justamente diante de uma eventual red sweep, que seria aquela onda em que os republicanos vencem a presidência da República e ganham maioria no Senado e no Congresso, porque, caso isso ocorra, todas as medidas com forte potencial inflacionário e déficit fiscal aumentado nos Estados Unidos ficam ainda mais prováveis. E como a Raquel bem explicou, isso significa que os juros vão ficar consistentemente mais elevados para tentar segurar essa inflação. E como vimos acontecer também consistentemente de 2022 para cá, trazendo com muito detalhamento e explicação em vários episódios deste glorioso podcast, juro mais alto nos Estados Unidos significa atração de capital para os títulos da dívida americana, significa um enxugar de liquidez no mundo inteiro e significa dólar mais forte. Cenários que não envolvam a vitória de Trump ou envolvam a vitória de Trump, mas apenas no executivo e não nas duas casas do legislativo ao mesmo tempo, podem segurar um pouco este ímpeto. Mas, caso aconteça esse cenário de dólar mais forte nos próximos anos, você já sabe desde já os porquês. Na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos a atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo os vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Inflation Reduction Act ajudando a China em pleno solo americano.
Sabe aquela disputa feroz entre China e Estados Unidos? Pois é. Quando a gente está aqui escolhendo entre pizza e hambúrguer, eles estão lá brigando, né, pela tecnologia que vai mandar no futuro. Então pega aí o seu café, o seu chá, ou sua água com gás para quem está mais chique aí ou mais saudável, porque hoje a gente vai falar de como a China está driblando as sanções dos Estados Unidos e, acreditem, né, faturando com os incentivos americanos. Isso mesmo, quer dizer, as mudanças que os Estados Unidos fez na política deles acabou de alguma forma favorecendo a China e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vamos lá, começando pelo básico, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Made in China 2025. Esse é o novo reality show de milionários franceses que é um plano de dominação mundial. Tá bom, é brincadeira, mas quase isso. Em 2015, a China lançou esse plano com o objetivo de tornar autossuficiente em diversas tecnologias. Tipo, eles olharam para os Estados Unidos e falaram: ó, vocês têm essa tecnologia? Beleza, a gente vai tentar fazer um pouquinho de tudo isso aqui mesmo, né? Então a gente teve, né, toda aquela fase da China, né, que a gente já chamava de copycat, né? De tentar copiar e baratear toda a tecnologia que tinha nos Estados Unidos. Aí adivinha o que aconteceu? 10 anos depois, a China está liderando em áreas como energia solar, veículos elétricos, drones. E só para vocês terem uma ideia, hoje eles mandam em setores que estão bombando. Menos, o único setor que a China ainda está atrás é nos semicondutores. E aí que os Estados Unidos, quem diria, né? Parece até um jogo de truco. Agora, qual que é o truque da China? É o seguinte, quando o governo chinês decide que vai apoiar um setor, ele coloca lá tudo em cima, né? Vocês sabem, ele dá crédito fácil, ele dá terras, ele coloca as empresas estatais, então todo mundo ajuda, né? Aquele capitalismo de Estado que a gente fala, né? Que a China tem. Então é uma festa em que até o vizinho aparece para carregar o som na China. E é assim que eles conseguem competir com qualquer um no planeta. Porque eles fazem, né? Eu quero ser o melhor em tecnologia de energia solar. Então tem todo o incentivo do governo. A gente já falou aqui, né? Teve um episódio especial do TerraçoCast que eu falei bastante de carros elétricos. Que é isso, né? Foi um setor que a China falou assim, a gente quer dominar esse segmento, então tem toda uma série de estratégias do governo que ajudam a fazer isso, né? E o que está acontecendo do outro lado do mundo, nos Estados Unidos? Quer dizer, eles não estão também só olhando o que está acontecendo com a China e aplaudiram, né? Eles têm feito aí uma série de coisas para tentar conter esse avanço chinês. Então, tarifas, sanções de restrição a exportações, né? Como se fosse um jogo de tabuleiros em que cada um vai mexendo aí as suas peças como pode. Agora, imagina isso, né, nas mãos do Trump, né? Que ele já sugeriu aí uma tarifa de 60% sobre tudo que vem da China. Né, é tipo uma ideia de que você convida seus amigos para uma festa e começa a cobrar a entrada, só que aí da economia inteira. Só que isso, é claro, vai custar para ambos lados. Já a Kamala, ela está em uma linha mais de fortalecer a indústria interna, né, de tentar trazer mais jobs para o povo americano. Né, então, ela parece assim, que é uma coisa, digamos, de mais organização estratégica e menos assim, jogo de truco. Né, que como que o Trump pensa mais aí, né, a geopolítica, digamos assim. Mas é o que acontece, né? Tem o que a gente chama aí de um plot twist, né? Porque enquanto os Estados Unidos estavam tentando barrar a China por um lado, de outro lado eles estão dando aí uma ajudinha. Com aquele Inflation Reduction Act, né, que a gente já falou, que é aquela grande, um número grande de políticas que o Joe Biden fez, né, faz mais ou menos um ano e pouco, para tentar conter a inflação e ajudar, né, incentivar as tecnologias de energia sustentável. Então, assim, esse Inflation Reduction Act, né, que ele chamou de ato de redução de inflação, ele foi focado em principalmente dois segmentos, o segmento de meio ambiente e o segmento de saúde. Então, no segmento de saúde, ele modificou a forma como o governo negocia com empresas farmacêuticas e diminuiu o preço dos remédios para a população em geral. Então, isso acabou tendo um impacto positivo no poder de compra dos americanos, né, que a gente pode falar assim, né, e tem um impacto na inflação também, mas mais um impacto de percepção de poder de compra, né? E que, no fundo, dá no mesmo, mas enfim. E ele também, né, nesse mesma gama de medidas, né, o Joe Biden fez umas medidas que incentivavam todas as indústrias de energia sustentável. Só que com isso, né, ele acabou ajudando a China. Por exemplo, um exemplo é a LONG, que é uma empresa chinesa gigantesca de painéis solares que abriu uma fábrica em Ohio. Então, agora o mais interessante, essa fábrica está empregando milhares de americanos, mas os donos da metade da empresa são chineses. Então, adivinha, os chineses estão pegando os incentivos dos americanos, eles estão gerando empregos, mas eles, de quebra, eles estão driblando as tarifas e, né, jogando e mandando dinheiro para a China. Então, é como eu estou falando para vocês, né, esse jogo de xadrez. Então, a China está aproveitando uma questão de incentivo, né, da indústria americana para uma indústria que a China lá atrás já tinha identificado como estratégica e investiu antes, e agora está comprando empresas de energia solar americana. Por um lado, é bom nos Estados Unidos, porque ela está atuando lá, está gerando empregos, mas, por outro, eles estão sendo donos cada vez mais de pedaços, né, de empresas nos Estados Unidos, no setor imobiliário também, né, isso é muito evidente, assim, né, os chineses comprando grande parte também dos imóveis americanos. Então, tem esse jogo aí que vamos ver como é que vai ficar no futuro, né? Porque enquanto eu gravo esse podcast no sábado aqui ensolarado, como eu falei para vocês no começo, quando vocês estiverem ouvindo, vai ser talvez o dia ou logo depois, eu não sei, talvez vocês até já saibam o resultado das eleições dos Estados Unidos, que é uma coisa que, assim, a gente combinou que a gente não vai falar muito aqui, porque o nosso foco é economia, mas eu não consigo ficar quieta e não deixar de falar, né, do quanto que isso me afeta de várias maneiras, inclusive pessoalmente, assim, mais do que eu acho que deveria afetar, né, eu acho que, assim, para mim é inaceitável que uma pessoa como Donald Trump, né, que fez tudo que fez, né, incentivou lá o ataque do 6 de janeiro, que, sabe, que cometeu uma série de crimes, uma série de coisas, né? Teve até um comentarista conservador norte-americano, o PJ O'Rourke, não sei se vocês conhecem, que morreu há cerca de 2 anos atrás, que na eleição do Trump contra a Hillary, ele acabou apoiando a Hillary, né, com o seguinte argumento, né, que ele fala assim, olha, eu acho que ela tá errada em absolutamente tudo que ela fala, mas ela tá errada dentro dos parâmetros normais, né? Então, assim, para mim o Trump é assim, tipo uma coisa absurda. Então, assim, eu espero que enquanto vocês estejam ouvindo isso, ele não seja, né, o novo presidente dos Estados Unidos, mas enfim.
Pois é, galera. Vejam só que coisa magnífica. Algo que tem como intenção, eu vou até falar devagar aqui porque parece uma loucura, mas é o que de fato está acontecendo agora. Algo que tem como intenção reduzir a produção de itens da China acabou virando ampliação de fábricas da China nos Estados Unidos. Olha só que coisa mais maluca. Ao longo das últimas décadas, virando a fábrica do mundo, tivemos na China um forte avanço de produtividade em diversas áreas industriais diferentes. Mas nos tempos mais recentes, como a Renata bem trouxe, alguns focos específicos começaram a ficar mais claros, sendo grande parte deles o que se liga com renovação energética e tecnologias afins. Em função disso, temos hoje na segunda maior economia do planeta o maior know-how de produção de itens de ponta na tecnologia de energia solar. Diga-se de passagem, se você acompanha os preços dos itens desse setor nos últimos anos, provavelmente porque você pensou em colocar painéis solares e gerar energia solar na sua casa ou na empresa onde você trabalha, é exatamente por esse motivo que esses preços começaram a cair, e caíram bastante, inclusive, nos últimos anos. Tudo isso ficou mais barato pela especialização alta alcançada após esse foco chinês. A grande e curiosa novidade que trazemos para vocês hoje na editoria O Nonsense do Mundo que Quer Apenas Produzir em Casa, independente do quanto isso custe, é que com medidas dos Estados Unidos para, teoricamente, evitar que a China ampliasse sua presença no Tio Sam, em termos tecnológicos, na verdade, o que acontece é que a ajuda está indo diretamente para a própria China, mesmo com essas fábricas estando nos Estados Unidos agora. Sejamos honestos e sinceros. Esse tipo de coisa não apenas acontece agora, como irá seguir acontecendo por muito tempo. Toda vez que incentivos de produção local são colocados, quem produz com maior eficiência no mundo inteiro irá dar um jeito de abraçar esses benefícios. Ah, mas agora é made in America. Beleza, mas o dono da fábrica segue sendo da China. Essas movimentações serão, em magnitude muito maior, como na relação que o Brasil tem com as montadoras de veículos. Não vai mudar a produtividade da economia brasileira em absolutamente nada, mas seguimos eternamente subsidiando e protegendo essas indústrias, que sequer são nacionais, porque caso saia da pauta esse tipo de incentivo, haverá uma choradeira geral. Isso acontece há mais ou menos 70 anos, tá, pessoal? Não é da noite para o dia, não, né? O esforço é muito grande para a gente chegar nesse nível de amadorismo. O mundo, pelo visto, está acompanhando as nossas práticas seculares e está virando um enorme Brasil. E sobre as eleições americanas, um último pitaco. A gente pode reclamar de muita coisa da política brasileira, mas uma das que não faz sentido nenhum são as urnas eletrônicas. Ah, eu acho ruim, e fulano invadiu, tudo mais, beleza. Então imagina aí num país onde você pode votar pelos Correios, que são 50 eleições em separado, que o voto popular não necessariamente indica quem vai levar, nem para eleições majoritárias como a de presidente, e para piorar, antes mesmo da coisa começar, os candidatos já montam seus exércitos de advogados na frente dos fóruns, porque teoricamente já esperam que vai dar problema. É, eu também prefiro o das urnas eletrônicas brasileiras. conta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, com a baixa atual no setor imobiliário americano, até mesmo os títulos mais seguros já estão sofrendo. O que vale a pena ficar de olho sobre isso?
Olha, acontece que desde a crise financeira de 2008, os investidores de títulos lastreados em hipotecas comerciais não enfrentavam tantas perdas como agora. E aí, para você entender essa crise, é importante saber o que são esses títulos. Os títulos CMBS são produtos de renda fixa lastreados em hipotecas de imóveis comerciais, ou seja, imóveis que não são de uso residencial, como escritórios, hotéis, shoppings. Eles fornecem liquidez para os investidores e credores comerciais, criando um veículo de investimento que transforma os empréstimos imobiliários em títulos. Então, esse produto encapsula os empréstimos e são vendidos no mercado. Dentro desse universo de CMBS, a gente tem um tipo específico de título chamado SASB, que são Single Asset Single Borrower. Ou seja, diferente dos CMBS convencionais, que agrupam centenas de hipotecas de várias propriedades diferentes, o SASB é normalmente lastreado por uma só propriedade, um único imóvel muito grande. Em geral, eles envolvem empréstimos de pelo menos 200 milhões de dólares e podem chegar a valores tipo 800 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares. São imóveis muito importantes, como imóveis grandes em Manhattan, em Chicago, São Francisco, enfim. Esses exemplos incluem muitos arranha-céus comerciais, complexos de escritórios. Ou seja, o SASB oferece a chance de investir numa única propriedade, o que parecia uma vantagem, mas acabou expondo o investimento a muitos riscos. E aí vai daquela velha história do colocar todos os ovos numa única cesta, né? Esse mercado de SASB cresceu rapidamente, atingindo cerca de 300 bilhões de dólares, porque os investidores acreditavam que, ao serem lastreados por um único imóvel, era mais fácil avaliar o ativo, porque você conseguia descorrelacionar o risco, enfim, olhar mais especificamente. As agências de classificação deram a muitos desses SASBs a classificação AAA, o que indica uma alta segurança. Quando a gente vai avaliar nos níveis possíveis de segurança, segundo as agências de classificação, AAA é muito bom. Porém, com a pandemia, essa aposta se mostrou muito arriscada. A migração para o mercado remoto e a queda da ocupação de escritórios abalou muito fortemente o setor. A gente já falou disso em algum episódio passado esse ano, aqui no TerraçoCast. Então, a gente vê um nível de desocupação grande ainda, mesmo as atividades tendo voltado quase 100%, né? Eu posso dizer que totalmente. E olhando nas nossas fontes aqui, a Bloomberg analisou mais de 150 desses títulos, que são de um único imóvel, e identificou grandes perdas, perdas significativas para os investidores. Em muitos casos, até mesmo quem comprou partes classificadas como AAA está recebendo menos do que investiu. Para ilustrar, a gente pode olhar um imóvel de uma companhia de gás em Los Angeles, que era avaliada em mais de 630 milhões antes da pandemia, e o valor da torre hoje caiu para 215 milhões de dólares, né? O dono já entregou as chaves do prédio aos credores, incapaz de manter a propriedade. Outro exemplo é em Atlanta, onde uma ocupação está abaixo de 50%, né? Tem 50% do imóvel vazio, e o valor do título foi rebaixado para um CCC, ou seja, apenas alguns níveis acima do nível de default, que vocês sabem que é um nome carinhoso, mais elegante para calote. Essa crise tem evidenciado os riscos de depender de um único imóvel para sustentar um título. E mais de um quarto dos SASBs originalmente classificados como AAA nos últimos anos já foi rebaixado. A ideia inicial de que esses títulos eram mais seguros foi colocada em xeque pela volatilidade do mercado de imóveis comerciais. Ainda assim, alguns investidores começaram a comprar SASBs depreciados, né? Com preço descontado, atraídos pela possibilidade de recuperação. Ou seja, comprar com desconto. Será que está na promoção esses títulos SASBs? Há uma demanda crescente por imóveis bem localizados nas cidades grandes e alguns títulos lastreados por essas propriedades têm se recuperado. O mercado desses títulos, portanto, está polarizado. Enquanto propriedades nobres em localizações privilegiadas ainda encontram valor, os edifícios mais antigos ou em áreas menos desejadas enfrentam uma depreciação severa. Essa crise não só mostra a vulnerabilidade do setor de imóveis comerciais, mas também ressalta a necessidade de reavaliar os critérios de classificação de crédito para esses títulos em um cenário onde as demandas imobiliárias mudam rapidamente. Bom, eu posso dizer para vocês que não é a primeira vez que somos pegos de surpresa pela classificação das agências de risco, não é mesmo?
Já comentamos algumas vezes aqui, mas vale novamente a recomendação de dois filmes: Inside Job, né, ou Trabalho Interno, e The Big Short, que veio aqui para o Brasil com o nome A Grande Aposta. São um documentário e um filme, respectivamente, que explicam com bastante atenção e didatismo o que aconteceu na crise financeira de origem imobiliária que ocorreu em 2008. Naquela época, haviam diversas bolhas regionais relacionadas ao aspecto imobiliário, com pessoas financiando e refinanciando mesmos imóveis várias vezes. De lá para cá, as coisas ficaram bem menos complicadas e arriscadas, mas isso não impede que correções severas aconteçam. O que a Fernanda basicamente trouxe agora, em termos de atualização, é que nesse setor a mudança recente é que, mesmo estando nós todos no pós-pandemia, né, na volta à normalidade, alguns dos fundos imobiliários que têm como base justamente a ocupação de imóveis comerciais estão sofrendo perdas enormes porque, como verificado, nem todo prédio comercial retomou o uso completo. Esse caso da empresa de gás da Califórnia, que saiu de uma valorização, né, de um valor esperado ali, baseado nos fluxos de caixa de US$ 600 milhões para um pouco mais de um terço disso, ajuda a ilustrar. Se os imóveis que dão base a fundos imobiliários perdem muito valor e entregam fluxos de caixa muito menos robustos, todos os títulos relacionados a isso também sofrem. Vale reforçar, critérios mudaram de 2008 para cá e a situação não é aquele alarme de absurdo que tínhamos naquela época. Mas ainda assim, a avaliação de empresas de rating segue não sendo a coisa mais confiável do mundo, a não ser que você considere algo sair de AAA para CCC em pouco tempo algo normal e justificável. Em todo caso, como bem pontuou a Fernanda, está longe de ser a primeira vez que temos algum susto com agências de rating, né? Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 450 do TerraçoCast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel!
É isso, pessoal. Por essa semana eu fico por aqui, antes que alguém me mate, que eu já atrasei bastante. E nos falamos e ouvimos na semana que vem.
Obrigado, Renata!
Seja o que aconteça, na próxima semana estarei de volta aqui, continuando comentando, né, a economia, as estratégias, a política dos Estados Unidos e do mundo, mas sempre aí, né, na esperança de que a gente esteja indo para frente e não para trás, tá bom? Um beijo, espero que vocês estejam tendo aí uma ótima semana, eu também, e até semana que vem, tá bom? Até lá!
E obrigado, Fernanda!
Caião, muito obrigada por mais um episódio. Meninas, é um prazer estar aqui ao vosso lado. E aos nossos terraceiros, muito obrigada por ter escutado o episódio até aqui. A gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa. Um grande abraço.
Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.